que a Bíblia nos ensina a respeito da inovação, né? É tentar encontrar essa perspectiva cristã de inovação, já que nós estamos numa era extremamente tecnológica, né? Onde o celular que é lançado hoje, daqui a 6 meses, já não é mais interessante, já tem uma outra marca. Uma tecnologia que é lançada hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, ela já está, né, como diria lá, os antigos, já caducou, né? Então nós estamos vivendo essa era do avanço da tecnologia. E à medida que a tecnologia avança, problemas na sociedade vão se escancarando cada vez mais. Então, em tudo da gente entender como o nosso Deus pensa em inovação, como ela pode ser aplicada aos negócios, aos projetos que nós estamos envolvidos, e de que forma isso é relevante para as cidades, para as regiões onde nós estamos, né? E eu gostaria de ler aqui alguns autores de como eles pensam em inovação. Então, são autores, alguns cristãos e outros seculares. Mas Shankar fala que a inovação ele faz parte de um ato empreendedor. Então, não há empreendedorismo se não há inovação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a inovação ela está no DNA do empreender. Alan Weiss, ele é um consultor internacional cristão. Ele fala em alguns textos que ele diz que quando nós pensamos em inovação, nós temos que usar um telescópio e não um microscópio. Então, ele está dizendo assim, você precisa olhar de forma muito ampla. Pensar em inovação não é pensar... É pensar no futuro e não retroceder ao presente. Olha que interessante. Ele falou assim, olha, para você pensar em inovação, você não pode retroceder ao presente. Você tem que pensar no futuro. Outra coisa que ele fala também é que você não deve tentar se arrastar morosamente do hoje para o amanhã. Então, a inovação sempre envolve aceleração, sempre envolve uma dinâmica muito mais intensa. Outra coisa que ele trata é que nós devemos inovar e não consertar. Devemos subir a régua em vez de limitar-se a restaurar o desempenho passado. Então, a inovação sempre está relacionada, na opinião dele, no intuito de você colocar diante de você um objetivo que exija de você algo, né? Então, se a gente for ver hoje, se você pegar pessoas 70, 80 anos, mexer no celular para eles é um grande desafio. E você pega uma criança com 1 ano, né? Ela já está entrando no YouTube, já está fazendo, já tem até Instagram, né? Já está fazendo post, já faz selfie, faz um monte de coisa. Então você vê que essa questão da tecnologia ela é muito desafiadora para alguns, mas muito fácil para outros, né? Um outro autor, ele vai dizer que Thomas Dish, ele fala que a criatividade é a habilidade de ver relações onde nenhuma existe. Então, olha que interessante. Ver relações onde hoje nenhuma existe. Se você pegar o Uber, por exemplo, você vai ver isso, né? Qual que era a relação de mobilidade que nós tínhamos em Curitiba fora do transporte público? O táxi, né? Qual é a relação que você tem hoje com o Uber? O táxi tinha que ficar na esquina, né, dando com a mãozinha lá, ou tentar ficar na fila de espera lá do telefone, né? Hoje, no aplicativo, você tem um carro do lado da sua casa, praticamente, né? Stephen, ele fala que, apesar de todos os avanços tecnológicos, e aqui já é um autor que tem uma cosmovisão bíblica bem profunda, ele fala assim que, apesar dos avanços tecnológicos, da inovação nos produtos e nos mercados mundiais, a maioria das pessoas não está progredindo nas organizações para as quais trabalha. Elas não se sentem mais realizadas e nem empolgadas. Elas estão extremamente frustradas. Então, no ambiente corporativo, extremamente tecnológico, o nível de frustração das pessoas está cada vez mais elevado. E um outro autor, esse é um rabino, é Jonathan Sacks, ele é um rabino na Inglaterra. Ele traz um outro dado muito interessante. Ele fala assim, que em uma época em que memórias de computador e smartphones tem crescido tão rapidamente, de kilobytes para megabytes, de megabytes para gigabytes, enquanto as memórias humanas tornam-se encurtadas. Há uma importante mensagem para a humanidade como um todo. Você não pode delegar memória para máquinas. Você tem que renová-la, a memória, regularmente. E você precisa ensinar a próxima geração. No livro dele, ele cita uma frase de Winston Churchill que fala assim: quanto mais longe você puder olhar para trás, mais longe você poderá ver à frente. Ou, dito de maneira diferente, aqueles que contam a história de seu passado já começaram a construir o futuro de seus filhos. Então, a gente vai percebendo que a tecnologia, ela promove facilidades para a vida como um todo, mas ela também, ela escancara grandes problemas da humanidade, né? E um dos grandes problemas da humanidade são as relações familiares, a relação de pai e filho. Então, hoje as relações dentro das famílias estão cada vez mais distantes, porque hoje nós temos um objeto na nossa mão que ocupa nosso tempo, né? E você é desafiado, então, a ser disciplinado. Mas, então, isso são opiniões, são conceitos que alguns autores trouxeram. Mas vamos tentar encontrar juntos o que a Bíblia nos ensina sobre inovação. Será que a inovação ela faz parte do pensamento de Deus? Será que ela faz parte da realidade do reino de Deus? Como vai ser esse aspecto da inovação, por exemplo, no reino vindouro? Como que vai ser esse governo milenar do Messias? Porque ele vai estar presente fisicamente em uma região, em uma cidade, assentado numa cidade, mas como ele vai se relacionar com os habitantes de todo mundo? Então nós vamos entender que a inovação, ela sempre fez parte, continua fazendo parte da maneira de Deus pensar. Porque ele começou a sua criação colocando um homem num jardim, e Apocalipse fala que esses homens estarão aonde?
Numa cidade.
Numa cidade. Então, da mesma maneira que ele plantou um jardim no Éden, na região do Éden, fala que ele vai fazer com que uma cidade desça do céu. Então, em Gênesis ele fala de um modelo de cultivo da vida, de como você proteger e guardar a essência de tudo aquilo que Deus fez. E o cultivo fala desse processo de desenvolvimento. E todo o processo de desenvolvimento envolve inovação. E ele fala que o final de tudo isso é para que uma cidade seja estabelecida. Agora, um modelo que envolve todas as nações e todas as cidades. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 28, para a gente perceber que já no contexto da criação, Deus promove uma inovação. Então, se alguém puder ler, por favor, Gênesis 1. E depois Gênesis 1, 28.
No princípio Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele está falando das estruturas as quais Deus construiu, que Deus formou. Não parece uma ação muito parecida com de um artesão, que ele pega uma matéria-prima e ele começa a moldar aquela matéria-prima com a sua mão. Ele começa a dar forma a ela. Agora vamos ver Gênesis 1, 28.
Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai.
Ah, desculpe, o 1, 26, por favor.
1, 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
Isso. Então, enquanto em Gênesis 1, parece que é uma pessoa que está criando todas as coisas, Deus, aqui ele já promove uma inovação, dizendo: façamos alguém que tenha a nossa imagem e semelhança. Então, todo o processo de inovação que Deus vai promovendo na história está muito relacionado a Gênesis 1:28. Façamos alguém a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou esse homem a sua imagem e semelhança. Esse homem, ele À medida que ele se relacionava com Deus, ele ia desenvolvendo características aplicadas de Deus. Com a queda, esse homem cai, né? Perde essas características principais da relação com Deus. E agora Deus passa a trabalhar na restauração deste homem à sua imagem e semelhança. Então, em Jesus, Colossenses fala que ele é a imagem perfeita do Pai, né? Ele contém toda a excelência de Deus. Então, ele é este referencial lá de Gênesis 28, a imagem e a semelhança. E agora Deus está trabalhando para que os homens também sejam assim. Então, o ponto-chave que eu gostaria de trabalhar com vocês é que esse processo de inovação, ele começa praticamente a primeira palavra que aparece nas Escrituras. A segunda palavra, a primeira é Bereshit, que é no princípio, que fala sobre um lugar de origem, uma pessoa de origem. João capítulo 1 vai falar que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então esse princípio não é apenas um momento na história, mas é uma pessoa que era a referência e o centro de toda a história. E a segunda palavra é Bará, que significa o criar, que é moldar algo, que é dar forma a algo. E todo o processo de inovação é um processo de criação. Toda vez que você vem nesse ambiente, tem uma coisa diferente, porque algo está sendo inovado, né? Algo está sendo reformado, algo está sendo modelado. Então, todo o processo de inovação, basicamente, ele vai nascer da criatividade. E a gente vai ver que isso está presente na criação. Vamos ler o que fala Isaías 45, 18. Ele fala assim, que o Senhor, que criou os céus e a terra, é o Deus único. Ele fez a terra e ele deu forma a ela e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Então lá em Gênesis 1, quando começa todo esse processo criativo, Deus já estava vendo relações onde elas não existiam. Porque antes dele começar, ele já via o homem governando sobre toda a sua criação, sobre toda a terra. Então esse é um processo que faz parte. Então nós vamos entender que, biblicamente, a inovação é uma ação proposital de Deus na história. É uma intervenção de Deus em um momento da história. E a partir da criação, essas intervenções de Deus na terra, elas acontecem por meio dos homens. Porque ele escolheu fazer assim, né? Ele falou assim, olha, você vai governar sobre a terra, você vai dominar sobre a criação. Então nessa relação Deus sempre vai encontrar alguém que está correspondendo àquilo que ele deseja fazer na história. Nós vamos ver isso com Noé, quando Noé constrói uma arca. Nós vamos ver com Moisés, quando ele coordena a construção de um tabernáculo. Nós vamos ver com Davi, quando ele começa a coordenar o estabelecimento de uma nação. Nós vamos ver com Salomão, quando ele começa a coordenar a construção do templo. Nós vamos ver com Zorobabel, com Neemias, com Esdras. Enfim, pessoas que estavam envolvidas com construções. E Paulo fala assim que ele era um sábio construtor. Então, nesse momento, nós vamos ver que a inovação no contexto bíblico envolve essa ação proposital de Deus na história. Então, Deus não criou a terra para que ela estivesse vazia. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Então, tudo que Deus faz na história está de acordo com esse propósito. E nessa palavra criar, formar, moldar, está contido este conceito. De que tudo, de toda a inovação que Deus promove, sempre há um propósito. E a gente vai perceber um pouco mais disso. Na perspectiva secular, a inovação ela é impessoal. Então, na perspectiva secular, a inovação ela envolve tecnologia, ferramentas, ela é extremamente impessoal. Na perspectiva bíblica, a inovação é o produto de uma pessoa. Por isso ele fala, façamos. Alguém que seja parecido conosco e que se relacione conosco. Então, toda a inovação nos negócios que não promove isso, ela está firmada sobre uma cosmovisão secular. E o que é o secularismo? O secularismo fala que o homem pode resolver todos os problemas da humanidade sem Deus. Que o homem pode viver sem Deus. que o homem resolve todas as coisas sem necessariamente ter essa dependência de Deus, sem ter essa relação com Deus. O animismo, ele fala que você não precisa promover inovação. O secularismo fala que você deve fazer a inovação, mas não precisa de Deus.
Para substituir Deus, na verdade.
Exatamente. Né? Um outro contexto que também envolve inovação, e esse é um texto bem interessante, vamos ler lá Gênesis capítulo 26, versículo 12. Nós vamos ver que a inovação no contexto econômico está relacionada à eficiência produtiva. Esse texto vai nos falar sobre um processo de eficiência produtiva em alto nível, alta performance. O texto fala assim: naquele ano, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Olha que nível de produtividade. Uma semente que ele plantou produziu o equivalente a 100 sementes, não foi 100%, porque 100% é o dobro. Mas a capacidade produtiva foi de o equivalente a, para cada semente, equivalente a 100 sementes. Então, nós vamos perceber aqui que o nível de produtividade, ele envolve uma ação de Deus, uma intervenção de Deus. 5 pães e 2 peixes viraram quantos pães, o equivalente a quantos pães e quantos peixes? Isso, fora todo mundo que comeu. A viúva, né, que estava lá na sua casa, que tinha só um pouquinho de azeite. Quantos litros de azeite foram produzidos a partir daquela pequena quantidade? Então nós vamos perceber que a eficiência produtiva, ela também é uma pauta do nosso Deus. E a eficiência produtiva está muito relacionada ao processo de inovação. Mas nós podemos pensar essa eficiência produtiva de maneira impessoal, que envolve o secularismo, ou nós podemos pensar esse nível de eficiência produtiva a partir da cosmovisão bíblica. E aí nós vamos perceber que a eficiência produtiva a nível de inovação no contexto bíblico está relacionada ao coração do homem, não apenas as ferramentas que o homem desenvolveu. Darren Miller fez uma apresentação certa vez. Ele falou que os Estados Unidos investiu nos últimos 50 anos 15 trilhões de dólares no combate à pobreza. E nesses 50 anos, a pobreza não diminuiu nos Estados Unidos. Então ele vai trabalhando a perspectiva de que a pobreza das nações não é apenas uma questão econômica. Não é uma questão da quantidade de recursos que nós temos disponíveis. Não envolve a capacidade que nós temos de uso de ferramentas. Envolve uma questão espiritual. E outros autores, como Landa Kolpe e como Wayne Grudem, eles vão trazer essa perspectiva. Que toda a inovação produzida a partir de uma mente secular, ela é incapaz de promover avanços de transformação no nível que as escrituras falam que as pessoas que têm a mente de Cristo são capazes de promover. Então, o secularismo, ele está presente no ambiente dos negócios, ele está presente na tecnologia, mas ele é insuficiente, tudo isso é insuficiente para promover transformações. Nós vamos ver em vamos ler lá, segunda, deixa eu fumar aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O texto vai dizer assim: como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Porém, nós temos o quê? A mente de Cristo. Você já parou para pensar na profundidade desse texto, do que significa ter a mente de Cristo? Todas as coisas que lançou os fundamentos do universo, que estabeleceu as relações, que criou as estruturas, que criou estruturas espirituais, que criou estruturas físicas, que a ação dele, os cientistas já comprovaram isso, que o universo continua em expansão. Então nós vamos ver que essa mente de Cristo está acessível a quem? A nós, que somos o quê?
Filhos.
Filhos. A imagem de quem? De Cristo. Então, se o homem, sem a mente de Cristo, ele é capaz de criar tantas estruturas, de inovar, de encontrar soluções, de desenvolver tecnologia, quem dirá aqueles que têm a mente de Cristo? Um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que a grande proposta de Deus da inovação, ela pode ser encontrada no texto de Isaías 43. Vamos ler lá? Esse é um texto bem interessante. E eu sugeriria para vocês pegar essa faixa de Isaías 40 até Isaías 60, para você encontrar ali vários aspectos de inovação que Deus está propondo à humanidade. E um deles começa dizendo assim: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Então a inovação está no DNA de Deus. É um atributo de Deus. Porque constantemente ele está fazendo uma coisa nova. Ele é um grande pintor de quadro que todas as manhãs, quando você acorda, aquela painel ele foi apagado. E um novo painel está diante de você. Toda vez que você abre a janela do seu quarto, você vai ver uma nova pintura. Todas as manhãs ele está fazendo algo novo. Ele fala que está agora mesmo saindo a luz. Será que vocês não percebem? Olha, ele está fazendo algo novo, que já está sendo manifestado, e a pergunta dele para nós é: vocês não estão percebendo? Então, o grande desafio que a gente tem não é acompanhar o desenvolvimento tecnológico da humanidade, mas o grande desafio que nós temos é acompanhar a inovação que Deus está promovendo na história. Porque o desenvolvimento tecnológico da humanidade está relacionado com informação. O que é uma inteligência artificial? É uma inteligência que faz o quê?
Simula o comportamento humano.
Simula o comportamento humano, organiza
produção de relação.
Informações. E disponibiliza essas informações de uma maneira organizada, ou nem tanto, em alguns casos, né? Ou nem tanto, em alguns casos, para você. Mas o que é a revelação de Deus? A revelação de Deus envolve apenas uma informação? O que ela envolve?
Inspiração.
Inspiração, o que mais?
Um propósito.
Um propósito, o que mais? Lembra? Moisés está lá, bem tranquilo. Nem tanto, né? Comandar aquele povo no deserto não devia ser nada tranquilo. Né? E ele fala assim: Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero ter uma revelação de quem você é. Deus falou assim: ok, Moisés, vou te dar um pouquinho. Então você vai entrar aonde? Na fenda? Na rocha. E eu vou passar e você vai ver o quê? A minha glória. E essa glória de Deus seria apresentada para Moisés de que maneira? Deus fala assim: você vai ver toda a minha bondade. Eu vou apresentar a minha glória a você, expressando para você a minha bondade, a minha misericórdia. E quando Moisés está lá nos seus últimos dias de vida, o testemunho de Deus para Moisés é que não havia um homem tão misericordioso como Moisés sobre a face da terra. O que aquela revelação da misericórdia de Deus fez com Moisés?
Transformou.
Transformou. Alterou toda a estrutura de Moisés. Então, vamos pensar assim: Deus criou o homem, colocou o homem como governante sobre todas as coisas. Este homem era a imagem do Deus vivo, tinha a semelhança de Deus e foi colocado por Deus para governar a terra. A terra ia ser abençoada pelo homem que tinha essa relação com Deus. Na queda, esse homem quebra essa relação com Deus. Então, agora, quem passa a ser amaldiçoado? O homem ou a terra?
A terra.
A terra se tornou amaldiçoada porque o coração do homem já não era mais o mesmo. Então, aqui, nós vamos perceber que o processo de inovação de Deus está muito relacionado com a reconstrução dessa estrutura original do homem, para que a partir dessa estrutura original do homem, ele promova restaurações na terra, alterações na terra, que ele promova um processo de aperfeiçoamento, que ele continue aperfeiçoando a criação de Deus. E em Gênesis, o homem participa desse aperfeiçoamento, porque Deus cria um monte de animais. E ele fala para Adão assim: Adão, agora você vai trabalhar comigo. E você vai fazer o quê? Você vai dar nome aos animais. E o que é o processo de dar nome? Vamos perceber que ali Deus estava compartilhando com o homem as responsabilidades de tudo aquilo que ele tinha feito. Então, esse homem que Paulo fala que tem a mente de Cristo, ele se torna responsável por tudo aquilo que Deus criou, por tudo aquilo que Deus promoveu. E Isaías 43, a gente vai continuar lendo a sequência, fala assim que que tipo de inovação Deus estava promovendo, que eles não estavam enxergando. E ele fala: eis que eu estou colocando um caminho no deserto. Faz sentido colocar um caminho no deserto? E aí ele vem trabalhando, dizendo: por que ele vai fazer isso? Para que os animais do campo venham glorificá-lo. Para que os chacais, né, os filhotes, os avestruzes, para que eles possam habitar. Porque ele vai colocar águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, o povo que formei para mim, para que eles celebrassem o meu nome. Então veja aqui, Deus está falando: olha, a inovação que eu estou propondo para vocês tem a ver com a promoção da vida. Eu estou alterando ambiente, estou alterando circunstâncias para que haja promoção da vida. E ele fala: os animais vão me glorificar e o meu povo vai me glorificar. Então, o processo de inovação dentro das escrituras tem a ver com isso, com promover a cultura da vida, promover a cultura da paz, tem a ver com Deus proporcionar novas condições de bem-estar e circunstâncias de testemunho para a honra do seu nome. Então, enquanto no contexto secular a tecnologia está relacionada com algo impessoal, no contexto das escrituras a inovação está relacionada com algo extremamente pessoal, porque é o produto de uma pessoa, do Cristo, e a mente desse Cristo está disponível para aqueles que são um com ele. E Darren Miller, ele fala no livro dele, que é chamado Discipulado das Nações, ele fala assim que o homem criado à imagem de Deus relaciona-se primariamente com Deus, que é a mente. A mente criou e controla toda a matéria. Ao homem foi delegada a habilidade de agir criativamente, de originar ideias e com suas próprias mãos trazer essas ideias para o mundo físico. Os recursos são criados e descobertos. Eles não surgem do chão, mas surgem da mente do homem. Os recursos, em sua forma bruta, são úteis e valiosos apenas quando descobertos, entendidos, reunidos e aproveitados para as necessidades humanas. E Jonathan Sacks, ele fala que, embora uma grande distância separe a infinitude de Deus e a finitude do homem, algo nos une. O empreendimento moral de aperfeiçoar o mundo, em relação ao qual nós somos parceiros de Deus. Então, durante muito tempo, a igreja, ela se omitiu desse processo das mudanças que a cosmovisão cristã poderia apresentar no mundo, poderia desenvolver no mundo, poderia realizar em regiões que hoje são regiões extremamente carentes. Mas nós vemos nesse tempo um grande movimento de Deus levantando pessoas, levantando, disponibilizando recursos, trazendo entendimento de forma cada vez mais profunda, mobilizando, né, trabalhos em redes para que isso seja entre dentro da agenda da Igreja do Senhor. Cada vez mais há uma crescente do investimento e de irmãos que estão lembrando e descobrindo que o negócio em que ele está envolvido também faz parte da missão de Deus. Porém, a nossa tendência sempre é ir para os extremos. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Durante todas as reformas que a igreja foi vivenciando, experimentando na história, ela sempre foi para os extremos. Depois de um tempo. Nós vamos ver quando começou o movimento pentecostal, né, de uma restauração de Deus na relação do ministério do Espírito. Então, hoje nós vemos aí os desafios que a gente tem com o extremismo que surgiu, né? Que são as polarizações. E nesse contexto, o nosso grande medo e nosso grande motivo de oração tem sido nesse sentido. Que esse movimento que está acontecendo dentro desse ambiente de negócios cristão, que ele não se torne um extremo de pessoas pensando que é um negócio que vai trazer a solução e a redenção da Terra. Não. Não é o negócio que vai trazer a redenção da Terra. Mas o seu negócio tem que ser uma expressão do processo de redenção de Deus na Terra. Ele tem que testemunhar do processo de redenção de Deus. Não é ele que vai redimir a Terra. Porque quando Salomão vai fazer a dedicação do templo, Deus fala para ele assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e uma má administração, fruto de uma mente que não é do Cristo, é um mau caminho. Então eu farei o quê? Então eu virei, estararei na terra. Então existem dilemas da humanidade que eles não vão ser resolvidos por meio dos nossos negócios. Existem dilemas da humanidade que só vão ser resolvidas em um momento da história. Que momento? Quando nós vimos uma cidade, somente quando Cristo estabelecer o seu reino por meio da capital Jerusalém, é que os dilemas da humanidade vão ser resolvidos. E por que que os dilemas da humanidade vão ser resolvidos? Então, ali, aquilo que hoje é muito difícil de lidar, porque é muito complexo, ele vai ter condições de restaurar. Mas para que isso aconteça, as pessoas falam que os céus estão fazendo o quê? Estão retendo o Filho até que o quê? Os céus estão retendo o Filho até que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Então, o nosso processo dentro dos nossos negócios, empreendimentos, ele tem que estar focado nisso. Assim como João Batista preparou um caminho para que quando o Cordeiro de Deus aparecesse, ele, o que ele fez? Olha lá, ó, é dele que eu estava falando. Então ele preparou um caminho, ele foi um precursor de um caminho. Nós, em nossos negócios, precisamos ser precursores dessa economia que vai ser regida no reino milenar do nosso Senhor. Tudo que nós fazemos é para apontar aquilo que está vindo. Quando que nós vamos para um extremo? Quando nós falamos que é isso aqui que nós estamos fazendo. Quando, na verdade, aquilo que nós estamos fazendo ainda está muito longe daquilo que de fato é. Mas aquilo que nós estamos fazendo já está apontando. Já está apontando. Então, hoje, você falar que uma empresa precisa ter um propósito é o que você mais ouve nos ambientes seculares, cristãos, já uma marca, né? Hoje, tudo que você abre a internet lá no Facebook tem um propósito. Hoje tem gente que tira foto e faz frase, e faz pose, né? E tem post disso, post daqui, um monte de coisas. Mas quanto disso de fato tem a ver com o propósito de Deus? Porque você pode ter um propósito. Mas Deus tem um propósito. Então é melhor ter o seu propósito ou é melhor você descobrir e abraçar o propósito de Deus e esse propósito de Deus se torna o propósito da sua vida? Então, os nossos negócios, eles têm que se tornar essa expressão deste propósito de Deus que está trabalhando em inovação na história, que faz parte do que ele está fazendo. Mas tudo isso para apontar algo muito maior do que nós estamos, de fato, vendo e enxergando. E jamais devemos transferir para a tecnologia aspectos que competem aquilo que somente alguém que conhece o Senhor pode promover e pode fazer. Então, existem recursos na criação que ainda nós não acessamos, que ainda nós não descobrimos, que vão ser descobertos nos próximos anos, vão ser descobertos nas próximas décadas. Existem recursos que estão escondidos do acesso ao homem nesse dia, nesse momento, porque eles fazem parte daquilo que Deus está desenvolvendo na história. Então, nós acreditamos, como MOB, como os movimentos que nós participamos, que os negócios eles são fundamentais, eles fazem parte da agenda de Deus. Mas eles não resumem e não detêm toda a agenda de Deus. Mas eles são fundamentais para isso. Um dos aspectos fundamentais é justamente revelar ao mundo a mente de Cristo, esse aspecto da inovação de Deus, da gestão de recursos, da otimização de processos. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso dentro de um ambiente relacional. Onde entendemos que é Deus quem promove o desenvolvimento e o crescimento. À medida em que nós vamos nos tornando bons mordomos. Então, olha que interessante. José, ele atuou no Egito em duas situações. Né? Uma onde houve abundância e outra onde houve fome. Qual foi a escola de José? Primeiro um buraco. Primeiro ele foi no fundo do poço. Olha só a história do empreendedor. O primeiro empreendimento de José foi terrível. Pelo menos o
segundo. Aí ele sumia vagamente quando ia.
Aí ele foi pro segundo empreendimento. Que foi a casa de Potifar. Olha só. Uma casa de muitos recursos, mas tudo bagunçado. A casa de Potifar, ele organiza a casa de Potifar a tal ponto que a casa de Potifar se tornou extremamente próspera. E aí chegou alguém, um investidor, chegou, né? Chegou a concorrência e falou: negócio é o seguinte, acabou o seu negócio. Né?
Foi investidor.
Do dia para noite perdeu tudo. E aí foi para onde? Numa prisão. O que tipo de ambiente você encontra numa prisão? Gente sem perspectiva, gente revoltada, muitos homens maus, violentos, toda aquela coisa toda. E a Bíblia fala que José organizou a cadeia. Ele mudou aquele ambiente. Vamos entender as relações. A casa de Potifar é um ambiente próspero. Qual foi os primeiros 7 anos do Egito? De prosperidade. O segundo momento na prisão. O que a prisão representava?
Escassez.
Escassez completa. De recursos, de pessoas sem esperança, sem perspectiva. E qual foi os outros 7 anos no Egito?
Escassez.
Pessoas sem esperança.
Ele era a PH dos dois.
Exato. Vamos lembrar da parábola de Lucas, os talentos? Então tem o relato de Mateus e tem o relato de Lucas. No relato de Lucas fala que aquele que multiplicou o talento, o seu senhor olhou para ele e falou assim: olha, nós vamos desfrutar, mas você que ficou com 10 talentos, eu vou colocar você como administrador de 10 cidades. Você que multiplicou para 5 talentos, eu vou colocar você como administrador de 5 cidades. Então a questão não é o tamanho do nosso negócio. Qual é a capacidade de administração que ele tem de governar aquilo? aquilo que transcende o seu próprio negócio. Porque era exatamente esse momento que José teve. José organizou muito bem uma casa que tinha negócios, ele organizou pessoas que estavam numa prisão, que estavam lá dentro de um ambiente também. Isso o habilitou para trabalhar dentro daquilo que Deus estava fazendo no Egito. Porque não tinha a ver com o Egito, tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo na história. Então, o fato de nós termos uma empresa que é um unicórnio, não significa que nós estamos trabalhando naquilo que Deus está fazendo na história. Mas, às vezes, um pequeno empreendimento administrado de maneira correta, uma perspectiva de Deus, dentro da agenda de Deus, de alguém que é governado pela mente de Cristo, pode fazer muito mais impacto na sociedade do que uma grande empresa. Não quer dizer que você tem que pensar pequeno, mas quer dizer que você tem que entender o que, de fato, está em jogo. Porque em Jope, o que mais circulava em Jope era mercadoria, recurso, dinheiro, gente, estrutura, era porto, era movimentado, era cultura, era um monte de coisa. No meio de todo aquele movimento, Deus falou para Pedro, você vai encontrar uma mulher chamada Tabita. No meio daquele multidão de gente, Deus encontrou uma mulher chamada Tabita. Quando Pedro encontrou, chegou, essa mulher estava morta, e um monte de mulheres chorando em torno dela, apresentando o quê? Ela tinha feito. Então, enquanto no porto estavam trocando mercadoria e dinheiro, aquela mulher estava trocando a vida por meio daquilo que ela estava fazendo. Estava dando vida. Estava compartilhando da vida. Então, nossos negócios podem ser apenas lugares onde nós trocamos mercadoria por dinheiro, serviço por dinheiro, ou lugares onde nós estamos compartilhando a vida. Pela mente de Cristo, envolve isso.